Olá, boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Eldaio, representando assessor da Casa Civil. Ana Paula, também da Casa Civil. O Jones. E também o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Roberto Castro Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes. Estaremos recebendo na quinta-feira, dia 17, o Coronel Hudson, da Segurança Pública, que vai vir trazer esse seminário de segurança para a nossa região. Ele que já tem promovido esses seminários em diversos pontos estratégicos do Paraná e que tem dado assim um efeito muito bom, Oswaldo, até por conta de que assim, segurança pública não se faz somente com a atuação das polícias, né? Não se faz somente com ação ostensiva, mas segurança pública se faz com informação e é preciso levar essa informação aos dirigentes municipais. Os municípios, os prefeitos, né, as suas secretarias, têm que saber o que o Estado tem feito para poder promover segurança pública. E é isso o que esses eventos promovem, né? Levar o conhecimento da população, levar o conhecimento das prefeituras, levar o conhecimento dos órgãos de governo, como o governo está agindo, como o governo está operando, para poder realizar a segurança do Estado, né? E isso tem se traduzido em redução dos números da violência no Paraná, né? Nós vemos aí uma crescente evolução do controle de segurança do Paraná, né? Através dos investimentos que o governo tem feito. Recentemente recebemos viaturas, né, em todos os departamentos, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Florestal, recebemos também ambulância no SAMU. Então, em todos os setores que estão vinculados, que estão ligados à segurança, o Paraná tem feito investimentos. E tudo isso é levado para os prefeitos, né, através desses seminários. Não é isso, Dayo?
Tá certo. Vamos começar então com o Dayo, que é hoje membro da Casa Civil. Agora que eu estou lembrando, isso aí já de estrada, vi. Lá de Siqueira Campos, o pessoal já conhece maquinota de um real, né? Siqueira Campos, né?
Siqueira Campos. Siqueira.
Siqueira Campos. Do Bom Jesus, já foi vereador lá, já fez o Bom Jesus. Agora que tá batendo assim, mas na verdade hoje, como coordenador regional da Casa Civil, obviamente, está fazendo o trabalho de divulgação do Estado e é importante se colocar e chamar a segurança pública para todo o Norte, o Juarez e Aldaio, que é hoje o assessor da Casa Civil. O que é que a gente pode dizer da segurança pública hoje? Que nós estamos precisando de segurança, mesmo porque a coisa está começando a fluir dentro da nossa região e a segurança é fundamental, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, amigo da Rádio Cabiúna, nosso prefeito Jaelson, Ana Paula, o Dionis, o Castrinho, o Sandro, né? E toda a equipe da Rádio Cabiúna. É um prazer estar aqui conversando com o Oswaldo, com os ouvintes, né, e com essa mesa redonda aqui que se faz presente. Esse seminário que vai ocorrer nesta quinta-feira a partir das 18 horas na UEMP, né, vai contar com a presença do nosso secretário-maior de Segurança Pública, o Coronel Hudson Teixeira, né? E nós vamos ter também duas palestras importantes durante o evento. Uma delas é com o Coronel Pirovano, que ele vai comentar a respeito da patrulha escolar e a Lei Maria da Penha, né? E a segunda do Major Incari, sobre patrulha rural e câmara de segurança. As câmaras de segurança dão uma segurança enorme para a equipe da Força de Segurança do Paraná. Ou seja, para resolver qualquer questão, qualquer pendência aí, né, eles puxam as câmaras de segurança, seja da entrada da cidade, da saída, seja do centro, do colégio, do comércio, e chega até o bandido. Isto é uma tendência que tem que aumentar, os municípios têm que investir, o Estado tem que investir nessa questão das câmaras de segurança para ajudar a resolver 100% ou 99% aí dos casos que tem com relação à segurança pública. Mas esse seminário conta aí com apoio da Prefeitura Municipal, né? O prefeito Jaelson correu atrás, né? Puxou esse seminário para Bandeirantes, né? A MUNORP, através do nosso presidente, o Regis, a MUNOP, através do presidente Paulinho Branco, né? As duas regionais da Casa Civil, né? De Cornélio Procópio e Jacarezinho, né? Se uniram forças, né? E vão, nesse evento, né? Também levar as demandas da região, né? Nós queremos saber, sim, como é que está a questão da segurança a nível de Estado e também do Norte Pioneiro, né? Então, é importante a sua presença. As inscrições devem encerrar hoje. Nós já temos em torno de 350 inscrições feitas, né? E tenho certeza que até o final da noite aí, né, nós já vamos encerrar as inscrições. O espaço lá em torno aí de 400 pessoas, né, é o que nós esperamos no evento, e com certeza vai ter essas 400 pessoas, porque o pessoal da região, né, do Norte Pioneiro, da região da MUNORP, da MUNOP, eles querem as mais informações, né? E para isso nós, através da Prefeitura de Bandeirantes, né, estamos realizando esse seminário com as forças de segurança pública, para que em conjunto nós possamos levar as informações e ouvir o cidadão. O cidadão vai ter a sua vez, a sua voz durante o seminário, para colocar suas demandas, né, e apresentar até antes, para que possamos entregar em mãos ao Coronel Hudson toda a demanda da questão das forças de segurança, da segurança pública aqui da região de Bandeirantes, da região do Norte Pioneiro.
Aí é bom a gente já começar a falar dessa situação, porque vamos colocar aqui o Johnny, que é daqui da coordenação Cornélio, da Casa Civil, a Ana Paula, a professora Ana Paula também, que é da região. A nossa região está vivenciando um momento do turismo muito grande. E a preocupação maior é com a segurança. Porque hoje não adianta a gente falar que tem um turismo, porque só ficar na conversa. É porque hoje nós precisamos de efetivar a segurança para que dê segurança para quem venha, né? É isso que vocês já estão colocando e disponibilizando. Paula, Jones, boa tarde.
Posso?
Pode passar, por favor.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Exatamente. O governo do estado já vem preparando aí um novo concurso, né? Para aumentar o efetivo de policial militar, e a nossa região, através do 2º Batalhão em Jacarezinho e o 18º Batalhão em Cornélio Procópio, e já com a realização desse evento, já vem para se organizar para esse fortalecimento que nós teremos na questão do turismo, né? Assim como Bandeirantes, nós temos outros municípios, né, como região de Carlópolis, Taiaiá, o Aguativa em Cornélio Procópio, enfim, toda essa estrutura do turismo, o Hard Rock lá em Sertaneja, e toda essa estrutura que vem fortalecendo no norte do Paraná, ele precisa ser mais preparado na questão da segurança pública. Então, esses eventos, eles já têm essa finalidade, já vai fazer com que as demandas cheguem até aos comandos para que seja feito um planejamento.
Agora, Paulo, você que tem uma vivência maior aqui para a gente, de repente a gente não pode só pensar no turismo nesse sentido que você falou, mas temos também o turismo religioso, nós temos o rural, nós temos o projeto Agadouce também, que envolve, uhum, também os nossos rios da região, também tem que se focar em cima disso, né? Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo, Paulinho, Sando, prefeito Jael, Sudaio, o Juninho, meu parente, o Jones. Eu vejo assim, Daio, que da minha visão, Daio e Osvaldo e ouvintes, eu vejo que o Estado, o governador, ele sempre pensa no todo, no geral, no completo. E como foi colocado pelo Juninho em outro momento em conversa, não tem como nós falarmos num resort estruturado, num turismo religioso, onde por mais que seja ali turismo religioso, então você sai do princípio que é tudo seguro, tudo tranquilo. Não, nós precisamos ter uma segurança. Então esse tema, ele vem hoje não só da segurança em si do município, mas a segurança em todos os sentidos, seja da escola, da saúde, como eu coloquei aqui, do todo. Então o turismo, mesmo não só o turismo religioso, mas o turismo ecológico, como foi colocado pelo Johnny aí, qualquer parte turística, ela precisa, o turista ele só vai, né, Jaelso, se ele sente segurança. Se ele não sentir segurança, ele não vai, não vê o Rio de Janeiro uma época que o pessoal não ia? Não ia porque não sentia confiança. Então, o Estado do Paraná, ele tem preocupado, eu vejo que o governador, a Casa Civil, através do Lúcio, do Ortega e do secretário de segurança, ele tem visto e pensado num todo e se preocupado. E assim, Bandeirantes, né, Jaelso, ele vem aí se destacando, né, Juninho, no turismo. Então, nada melhor do que nós trazermos esse tema para ser discutido e debatido em Bandeirantes. Como foi citado, o ano passado foi em Jacarezinho. A Casa Civil se movimentou para que acontecesse, fosse maior sucesso. Mas hoje, né, Jones, nós estamos aí nos preparando para Bandeirantes. E Bandeirantes é muito mais gostoso você trabalhar para a nossa cidade, para o nosso local. Então, agradecer ao prefeito Jaelso, a toda a equipe que acolheu, e nós estamos aí na terceira reunião para que o evento seja um sucesso. Eu tenho certeza que quinta, Oswaldo Bandeirantes, ele vai estar no mapa aí dos maiores eventos que acontecerá em parceria Estado, Casa Civil e secretarias.
A gente falava sobre sobre a situação de câmeras de segurança, essas coisas. Nós tivemos aí, depois de um longo tempo de inverno, de volta as nossas câmeras, né? Castrinho, que é o presidente aqui presidente, é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Roberto Castro Júnior. Nós tivemos aí o reinício no mês de março, né, aqui no nosso município, das câmeras. Essas câmeras estão todas funcionando, vão ampliar ainda mais, ô Castrinho? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Rádio Cabeúna, os ouvintes da Rádio Cabeúna, né? Sim, a gente teve um período que a gente ficou sem as câmeras de segurança, mas graças a Deus elas estão todas em funcionamento e, inclusive, a gente está licitando software que vai reconhecer, por exemplo, fez um alerta de furto na delegacia, na Polícia Civil. Sobe o alerta de furto, esse software vai apitar para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, que aquele carro furtado passou naquele momento. Fora isso, o prefeito também está com um projeto grande para a gente ampliar o número de câmeras de segurança. A Ana Paula estava falando do turismo, e é uma realidade já. Bandeirantes vive um momento de turismo pujante na região, né? A gente estava conversando com o padre Rosinei, só ano passado passou em cerca de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas no Santuário São Miguel Arcanjo, né? Fora o Morro dos Anjos, a vinícola. Então a gente está vivendo um momento muito forte no turismo aqui em Bandeirantes, e a gente tem que aproveitar isso. Em conjunto teve esse seminário de segurança pública, né? Que o prefeito também pediu para a gente correr atrás, que a gente tinha visto em outros lugares. A gente foi lá junto com a Casa Civil, com a Ana Paula, com o Johnny, com o Daio. Estamos organizando esse momento aí, que vai ser um evento que já é sucesso, né, Daio? Já estamos com mais de 300, com uns 350 inscritos. Então, há dois, três dias do evento. Então, é um evento que já está fazendo sucesso e que vai vir para somar nesse momento que a gente está vivendo.
Bom, Daio, você que tem uma visão mais lá em cima, como é que está no sentido de se aprimorar a insegurança na nossa região? Porque não é, a gente só fala disso, fala de resort, essas coisas, mas também temos as nossas festas, que são tradicionais aqui na nossa região. Começa por Santo Antônio, Jacarezinho, até do estado de São Paulo, Ourinhos, que nós temos a festa ali e temos o tráfico dentro da nossa estrada. Aqui, Cornélio Procópio, enfim. Qual é o trabalho que precisa se desenvolver, além do resort, além do agro, agridoce, que é aquela região, né, o Angra Doce, né, que é aquela região dos rios? O que é que mais, o que é que se desenvolve lá por cima? Porque a gente, por aqui, a gente fica naquela, né? O que é que vem lá de cima, né? Porque a casa você começa pelo alicerce. Agora, na política, nessas coisas, decisão vem lá de cima para baixo, né? Você começa do telhado para baixo, né?
Assim, o governador pensa num tudo, né? A questão de segurança, ela não pode ser pensada isoladamente. Tem que pensar no macro, no total. Você disse aí dos eventos. Nós somos a região que mais faz eventos. Nós temos a exposição aqui de Bandeirantes, que vai ocorrer daqui uns dias, né? Nós temos a FETEX, que ocorreu esse final de semana em Jacarezinho, semana anterior foi em Ribeirão Claro, daqui uns dias será em Joaquim Távora, mas no início em Santa Mariana, vai ser em Santo Antônio da Pratina, tem em Jacarezinho, tem em Siqueira Campo. São exposições, né, que os prefeitos estão fazendo, primeiro, para tentar gerar ainda mais renda para o seu município, né, levar o entretenimento para o seu povo, né. A pessoa não vive só do trabalho. O gestor público tem que oferecer algo maior para as pessoas, que é a diversão. E isto o prefeito Jailson faz bem, como os demais prefeitos da nossa região fazem bem, investindo na questão do turismo de eventos. O Angra Doce nosso é uma realidade, né? Ato Norte, que é a Associação de Turismo Norte Pioneiro, congrega as duas regiões, está fazendo um papel brilhante, né? Os projetos não se faz um turismo se não tiver segurança. O turista não vem para o Norte Pioneiro, ele não vem para Bandeirantes, ele não vai para Siqueira Campos, se não tiver segurança. E o nosso governador, através da Secretaria de Turismo, através da Secretaria de Segurança, né, e muito bem aqui, administrado pelo nosso Major Dantas, né, ele é o tenente-coronel Major Dantas da nossa região, de Cornélio Procópio, e também o tenente-coronel Jaquete, de Jacarezinho, né, bem como o doutor João Manuel, o doutor Amir, né, que da Polícia Civil, o pessoal da Polícia Rodoviária, o pessoal da Polícia Penal, o pessoal da Ambiental, do Corpo Bombeiro, enfim, por isso que tem a Força de Segurança Pública do Estado, é a união de todos os setores de segurança para combater a bandidagem e levar os projetos necessários para cada região e para todos os municípios do Paraná, né? Por isso que esse seminário, né, nós vamos apresentar nossas demandas. Qual é a demanda de Bandeirante? Qual é a demanda de Jacarezinho? Qual é a demanda de Santa Maria? Qual é a demanda de Tambaracá? Né? Para que nós possamos levar essas demandas e pedir os retornos, né? Nós queremos a resolutividade. Ah, nós precisamos de um efetivo lá na Barra do Jacaré, que não tem, né? Tá, é uma demanda, então vamos levar essa demanda e vamos cobrar isso do nosso secretário, do nosso governador, para que possamos ter, então, resolvido aquela demanda daquele município, né? Por exemplo, cada município tem as suas necessidades. A necessidade de Bandeirante não é a mesma de Tambaracá. A de Tambaracá não é a mesma da Barra do Jacaré. Da Barra do Jacaré não é a mesma de Santo Antônio da Pratina. É por isso que esse seminário proposto pelo nosso prefeito Jailson, né, e atendido pelo secretário Hudson, né, é para conversar com a comunidade da mesorregião Norte Pioneiro, né, que compreende aí os municípios de Jacarezinho e os municípios de Cornélio Procópio, para que possamos sim construir um grande projeto também de reconhecimento dos nossos profissionais. Ora, o profissional na área de segurança, polícia militar, enfim, ele sai de casa, ele dá um tchau para sua família, ele não sabe se ele volta. Nenhum policial sabe se volta para casa, né? Então, esse momento é um momento que nós temos que reconhecer, né? E também a Casa Civil de Jacarezinho, de Cornélio Procópio, a Prefeitura de Bandeirantes, a Associação Amunorp e Amunop, eles vão fazer uma menção honrosa, né, aqueles profissionais que se destacaram, né? Serão 35 profissionais que vão receber uma menção honrosa pelos relevantes serviços que eles prestaram, que prestam, né, às suas comunidades. Então nós também vamos reconhecer o trabalho dos nossos profissionais. Nós vamos levar as demandas, vamos reconhecer, vamos ouvir o secretariado, o secretário, vamos ouvir os palestrantes e vamos levar as nossas demandas, as necessidades da nossa região.
Eu estava falando mais da aldeia de turismo, porque o próprio secretário de turismo, o Leonardo Paranhos, na última semana ele falava aqui de que iria começar uma intensa publicidade em massa sobre o turismo em todo o Paraná, inclusive aqui do norte. Me parece que começou ontem na televisão, né, em rede nacional. E é lógico que é uma preocupação. Agora, o prefeito Jaelson.
Sim.
A gente viu, na semana passada, nós tivemos o projeto Rondon, tivemos aqui a Rota do Rosário. Enfim, nós vamos ter agora na Câmara do Comércio, nos próximos dias. Manaus está se tornando, principalmente em termos desses seminários.
Setor de eventos,
está se tornando o polo da região. E para isso precisa de ter uma estrutura realmente de segurança boa. Porque, vamos dizer, são pessoas e mais pessoas que estão chegando. Porque além
disso, exato,
eles estão trazendo dinheiro para o município e, consequentemente, quer uma segurança.
É importante passar para a população, Oswaldo, os investimentos e as ações que o governador Ratinho Júnior já tem feito. Né? Todos nós sabemos que está sendo construído em Ribeirão do Pinhal um presídio para mais de 800 presos. Né? Então é um investimento pesado que vem nesse sentido de promover a segurança. Então, ali vai ser estabelecido um presídio e concomitantemente, vai ser também construído, né, Jones, o IML. Né, o IML, que também é uma ação, né, buscando essa estrutura aqui na região norte do Paraná, do setor de segurança. Outra questão que eu quero lembrar, Ana Paula, nós não tínhamos aqui em Bandeirantes, e também não tinha em Cornélio, a Patrulha Maria da Penha, que foi instituída recentemente. Bandeirantes recebeu agora a Patrulha Maria da Penha, nós temos aqui, né, os soldados responsáveis pelo patrulhamento, tá, e que faz um trabalho não só de repressão, mas faz também um trabalho de orientação. Por quê? Porque a patrulha, ela vai nas residências, ela faz a abordagem da família, das pessoas envolvidas, né, e tenta trazer para dentro da negociação, do diálogo, a correção da situação. Quando não é possível, então vai para a parte da repressão. Então nós temos a Patrulha Maria da Penha e recentemente Bandeirantes e Cornélio também receberam a Patrulha Rural, que também é uma ação de segurança, né? Você citou o turismo rural, né? Então nós temos aí na área do turismo rural essa presença da Patrulha Rural que está sendo instituída na região aqui, certo? Começou por Bandeirantes e Cornélio Procópio. Então, eu citei que nós recebemos aqui viaturas em todas as estruturas do governo. Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, né? Nós recebemos também, como eu disse, Maria da Penha e também Patrulha Rural, armamentos, né? Estive num evento onde foram distribuídos kits, né? Armamentos pesados. Hoje a Polícia Militar está sendo equipada com armamento ao nível do que os bandidagem, como diz o Daio, né, está utilizando. Então o governo tem feito investimentos pesados. Já estive numa formatura também, né, de policiais militares na cidade de Londrina. Foram mais de 2.000 policiais contratados, né? E como o Jones disse, vai sair um novo concurso para a contratação de um novo contingente.
Acho que 2.000 pessoas, prefeito.
Isso, mais 2.000, né? Então, vejam só, o governo do estado investindo pesado na segurança pública, né? Para que todos os setores sejam beneficiados, mas também o setor de turismo, né, é beneficiado nesse sentido. Então aí, Oswaldo, realmente o governador do estado tem se projetado, não é à toa que muitos setores falam da importância até do governador sair candidato a presidente, porque o trabalho que ele tem feito no Paraná tem despertado aí no Brasil inteiro. O Paraná saiu de quinto colocado, referência, né, Ana Paula? Saiu de quinto colocado na economia nacional e passou o Rio Grande do Sul se colocando em quarto colocado
como economia no cenário nacional. Então, isso tem destacado esse trabalho em todos os sentidos: educação, saúde, e a segurança pública não ficou esquecida, pelo contrário, o governador tem feito investimentos maciços aí no setor de segurança pública, Oswaldo.
E aproveitar nesse momento, né, prefeito, que o terreno parece já estar pronto, né? E a gente brigar pela segurança.
Não sei se a gente pode falar, não pode falar, né? Vamos falar.
Essa coisa vem de tempo, o terreno está aí.
O prefeito recebeu.
Tenente Coronel Saldanha, né? O comandante do CMPR, que é o comando militar da região, né? Da segunda região aqui, que é em Londrina, estabelecido em Londrina. Veio junto também o tenente coronel Dantas, né? Que o Daio citou aqui, que é o comandante do 18º Batalhão, justamente para se apresentar, se colocar à disposição, mas também para falar sobre esse evento de segurança que vai acontecer na quinta-feira, né? E eles estarão aqui presentes, né, na quinta-feira. Então, o nosso secretário esteve conduzindo os dois para o terreno que já está disponível, já foi feito ali, precisava fazer o desmembramento do terreno, o lote já está desmembrado, tem uma matrícula à parte, e agora já pode ser doado. Então, o tenente coronel Saldanha esteve lá com o Castro Júnior, visitando o terreno, o Dantas também, né, e apresentei para eles outros terrenos, né, se for necessário, né, mas eles se interessaram por esse, indicando que a logística do posicionamento desse terreno seria o ideal para eles. Ali nós temos o TG, Jones, tá? No TG tem um stand de tiro, se for preciso a gente reativa o stand de tiros que tem lá no TG, certo? A própria presença do TG para eles é importante, né? Para essa segurança, né? Seria mais ou menos, nós temos ali o fórum, nós temos ali a vara do trabalho, né? Seria como se um centro cívico ali, né? A presença do bombeiros também está ali, né? E isso tudo imprime maior segurança ainda para o local, né? E a logística, Oswaldo, de saída das viaturas, né? Uma vez que aquela rua que dá acesso ali, ela é fechada, ela é privada para o TG, né? E seria então para a Polícia Militar. Então agora é só dar os encaminhamentos, né? E existe a possibilidade, como o próprio deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli já falou diversas vezes aqui, né, de um estudo de instalação da segunda da companhia independente da Polícia Militar ali naquele local.
Né? Porque hoje nós vamos dizer, Bandeirantes atende várias cidades da região, e consequentemente ele falou da Barra do Jacaré, que também parte por aqui. Né?
Isso.
Quer dizer, então é necessário hoje o material humano. E com certeza, se você tem uma companhia independente, você tem muito mais material humano para trabalhar.
Correto. É isso, Oswaldo. O que imprimiria mais segurança?
E os investimentos na área de segurança não param. Veja bem a construção da penitenciária em Ribeirão do Pinhão, né? Já são 60 milhões investidos, né, pelo governo federal, estadual. Né, está em pleno vapor. Nós estamos lá com acho que em torno aí de 20% já da obra construída, né? E isso vai ajudar muito a região do Norte Pioneiro, né? Esse presídio, né? Essa penitenciária, né? Vai concentrar uma boa parte em Ribeirão do Pinhal.
Desafoga, sim, né? Os depens da região, né?
Todos os detentos aqui da região vão se deslocar para a penitenciária de Ribeirão do Pinhal, né? Então, eu quero aqui render minhas homenagens ao prefeito de Ribeirão do Pinhal. Na época, Tartanhan. Eu lembro que foi oferecido para todos os prefeitos. Ninguém quis a construção desta penitenciária. E ele, com todo respeito, matou no peito e falou: eu quero no meu município. Eu preciso resolver o problema da nossa região do Norte Pioneiro. E assim foi feito, e assim está sendo construído. Então, rendo minhas homenagens ao D'Artagnan, né, pela coragem de ter essa penitenciária no seu município, que vai ajudar em muito a região do Norte Pioneiro.
O DAI...
Por isso que... Pois não, Castro?
E um dos benefícios disso foi que o prefeito, você falou, o IML vai estar ali também, né?
O IML vai estar por aí, né? Como disse o próprio prefeito, eu quero o osso e eu quero o mignon. Eu quero tudo para a minha cidade, porque eu tive a coragem e os demais prefeitos não tiveram a coragem de matar no peito e falar, quero que seja feito na minha cidade, né? Então eu quero tudo aqui na minha cidade. E ele tem razão, né? Ele tem razão e tem que ser concentrado tudo na cidade dele, porque ele teve a coragem.
É importante destacar isso, que vamos dizer, os DPEMs aí, as nossas cadeias públicas aí praticamente estão abarrotadas, né? E quando de repente sair ali, nós vamos dar uma aliviada nos DPEMs aqui da nossa região. Hoje não fala uma cadeia pública, tudo DPEM hoje.
É, e a Polícia Penal hoje também.
É, Polícia Penal, então hoje está tudo mudado e consequentemente vai desafogar, porque olha, eu vou falar a verdade, você pega a nossa aqui, deve ter hoje com 100 e pouco, e quantos cabem ali? 40? Vamos dizer que é gente que está dentro dessas cadeias aí, que não acaba mais, né? Andirá também.
Eu creio que essas 800 vagas já está praticamente, quando sair já está lotado, já está preenchido.
Totalmente tomado. Bom, mas frisando mais uma vez, quinta-feira, mais alguma coisa para a gente destacar? A Paula, o Johnny?
Seria interessante falar dos horários local, né? Que eu acho que ainda não foi citado, né?
Quinta-feira será na UEMP, né, Dai?
Às 18 horas, né?
No auditório Nicolau, né?
Tomás Nicolete.
E então vamos estar recebendo todo mundo ali. Um evento com mais de 350 pessoas. Importante a gente falar também sobre que em ano que vem a gente vai estar recebendo o 8º Fórum Estadual do Turismo Religioso. Teve uma visita técnica na sexta-feira, inclusive o secretário de Estado estava aqui, o Paranhos. Fizemos as visitas e está tudo alinhado para que isso aconteça e mais uma vez movimente nossa cidade. É importante falar que o turismo, quando a gente fala de eventos e de encontros, a gente tem que entender que a cada um real investido pelo órgão público, retorna R$4 para a prefeitura, para o comércio local. Então, todos esses encontros, tudo isso daí que a gente está fazendo, acaba pegando indiretamente a economia local, posto de gasolina, farmácia, comércio local, restaurante. Então tudo isso é interessante para o município, estar movimentando nossa economia.
E para finalizar, dia 8 de agosto nós vamos voltar novamente aqui, se o senhor nos permitir, nós vamos ter um grande evento aqui em Bandeirantes, né? Câmara de Comércio da Índia, da Indonésia.
Isso, empresário da Índia, né?
E estarão presentes dia 8 de agosto aqui.
Coreia do Sul também.
Os empresários, né? Mais uma iniciativa do Rotary Club, mais uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, da Regional Casa Civil do Norte Pioneiro, Jacarezinho, de Cornélio Procópio, a MUNOP, é a união dos esforços, são os empresários, o público-alvo é empresário. Então nós queremos também aí 350 empresários, hoje nós já temos 180 empresários inscritos, né? Mas nós queremos chegar nos 350 também, para debater a respeito do emprego, da geração de renda aqui no município de Bandeirantes, Norte Pioneiro. É uma pauta que nós vamos voltar novamente a conversar, né, prefeito?
Isso.
O Paulo Bala já esteve aí falando sobre isso, importante. É aquilo que na época a gente falava, nós começamos a vivenciar um momento onde os grandes eventos vão estarem aqui, principalmente nesse sentido de encontros, de seminários, palestras, que é fundamental também, né?
Nós temos essa estrutura hoje, né, Oswaldo?
Sim, tem que aproveitar.
Já tínhamos uma estrutura, mas agora com a presença do Morro dos Anjos, isso potencializou essa condição de eventos.
E então, outra coisa que vai também potencializar vai ser a reforma da praça ali, que deve arrumar aquele auditório ali para também...
Verdade, Oswaldo.
Atrair encontros também, né?
Isso, a Praça Brasil, o Centro Brasil-Japão, né? Oswaldo, nós já tivemos aqui até mesmo o Miss Paraná, né?
Sim.
Que aconteceu aí. Então, nós temos visto, sim, essa atração dos olhares aí do Estado para a nossa região, né? E especialmente para Bandeirantes, aqui a cidade que nós amamos tanto, né? E Oswaldo, isso tudo, volta a frisar, é a visão que o nosso governador tem, né? Ratinho Júnior, ele tem essa visão e ele descentralizou. Estivemos recentemente com o Ortega, né? O Ortega, ele estava dizendo assim: o Estado tem que se voltar para o interior. Houve um tempo em que se atraía os olhares para a capital, Oswaldo, mas hoje a capital, ela quase que não tem condições de receber mais. Então ela tem que devolver. E como que ela devolve isso? É favorecendo o interior. Então nós temos visto aí indústrias se estabelecendo em Sapopema, nós temos visto Siqueira Campos como evoluiu, agora uma atacada de mestre ali de Cambará, que tinha a IOC, perdeu a IOC mais rapidamente, se não me engano é a Yazaki quem vai se estabelecer ali. Nós tínhamos proposto para a Yazaki se estabelecer em Bandeirantes, mas a Yazaki, como ela assumiu a planta da Hyundai, então ela alegou: eu preciso de um espaço pronto para me receber, eu não tenho como pegar um terreno, construir, né? Eu preciso de um espaço pronto. O que ela pôde oferecer para nós foram as vagas de emprego. Já mandamos 147, semana passada fizemos mais uma seleção para eles, né?
Mas agora eles, tem outra seleção.
E agora eles vão se estabelecer, por quê? Porque aquele espaço está pronto, o Daio, né? Vão se colocar lá onde estava a IOC, né? E agora vão gerar empregos ali. Então nós vemos isso acontecendo no Paraná, né? Empresas se estabeleceram em Jacarezinho, e logo que nós tivermos nosso parque industrial, já estamos com a Tabocas ali gerando emprego e renda, mas vamos estender, né? Vamos ampliar isso aí quando estiver pronto o nosso parque industrial. Então o Estado tem feito um investimento maciço nisso aí, e nos quatro cantos do Paraná, e isso vai gerar muitas possibilidades. Quero também chamar atenção, Jones, para aquela ponte que está saindo, Guaratuba, né? Matinhos Guaratuba, fantástico, já está com 65% das obras prontas, né? E que vai assim prospectar o turismo no Paraná muito mais ainda, né? Então o governador, que tem essa visão aí, né? Ele está à frente do seu tempo, né? E vai sempre disponibilizando mais e mais recursos aí para todos os municípios.
Vamos lá, Johnny, mais alguma coisa que você queira colocar?
Não, só gostaria de agradecer mesmo o espaço cedido. E eu estava vendo ali, você manipulando ali, que você tem um link úteis, um site aí da rádio. Então, se pudesse colocar para nós o nosso link de inscrição do seminário.
Sim.
Provavelmente nós ficaremos com ele aberto ainda hoje, talvez amanhã, até por volta de meio-dia, para a gente concluir aí as inscrições. Era isso aí, muito obrigado.
Mais alguma coisa, Ana Paula?
Agradecer a você, Oswaldo. Nós sabemos a importância de estar aqui participando, como disse o Dai, nessa roda de conversa, esclarecendo a importância desse seminário, a importância da participação. E frisando novamente, aí então, dia 18, às 18 horas, na UEMP, contamos com a presença de todos.
17.
Às 17 horas.
Não, dia 17.
Ah, é? Troquei tudo. Eu tenho TDAH trocado. Dia 17, às 18 horas, na UEMP. Senão vai dia 18, vai dar errado. Não, novamente, dia 17, às 18 horas, na UEMP. Será um sucesso, tá? Obrigado, Oswaldo. O Serginho, que eu não falei aquela hora, o Sandrinho, o Paulinho ali, pela oportunidade de estar aqui.
Castrinho,
e a minha equipe também, né? Minha equipe não, a equipe do Estado aí, o prefeito e o Castrinho.
Queria agradecer, Oswaldo, por estar abrindo as portas aqui da rádio, o Johnny, a Ana Paula, o Daio, o prefeito Jaelso, e reforçar o convite que a Ana Paula fez. Venha fazer inscrição, vamos estar participando desse momento importante, e vamos estar sempre trabalhando em prol de Bandeirantes. Obrigado.
Tá certo. Dá mais alguma coisa? É dois ou três mandatos lá de vereador?
Três mandatos de vereador?
Eu tava aposentando já.
E eu queria, em nome do povo de Siqueira Campos, convidar todos os ouvintes para participar da grande festa do Bom Jesus da Cana Verde. É a maior festa religiosa do Paraná. No período aí, a cidade já tem 25 mil habitantes. No período de praticamente um final de semana, vai para 100 mil habitantes. Então, são 100 mil turistas que vêm de todo o Paraná, que vêm de Minas, vêm de São Paulo, para participar. Então, o nosso turismo religioso aqui na região do Norte Pioneiro é muito forte, começando por Morro dos Anjos, né, por Siqueira Campos, enfim, para toda a região, né, do Norte Pioneiro. Então, a partir do dia 28 de julho até 6 de agosto, que é o dia principal da festa, Siqueira Campos se transforma a capital do turismo religioso, tendo aí em torno de 100 mil pessoas nesse período da festa. Muito obrigado pela oportunidade, Oswaldo. Obrigado a toda a equipe da rádio, a todos os nossos companheiros que se fazem presente aqui nessa roda de conversa. E tenho certeza que esse evento de quinta-feira, dia 17, às 18 horas, será um grande evento, onde nós vamos conversar então a respeito da segurança pública do Norte Pioneiro e de Bandeirantes.
Ok, prefeito, quer mais uma coisa? Então, sair.
Só fazer um convite, né, para aqueles que também gostam da Expoban. Vamos ter aí a quarta Expoban, mas um diferencial. Esse ano nós teremos aí instalada a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná itinerante, que vai acontecer nessa Expoban. No primeiro dia, já no dia 4 ou no dia 5, está aí entre duas cidades também, que tem outra cidade que vai ter uma exposição. Então, estaremos instalando a Assembleia Itinerante. E a Assembleia da AMUNOP, que é a dos prefeitos, né, da região, também vai acontecer dentro da Expoban, né? Então, em breve aí, 4, 5, 6 e 7 de setembro, estaremos com a nossa Expoban.